momento. A grande questão é se esse aumento, né, aí se os Estados Unidos conseguir, como o presidente Trump diz, encerrar a guerra, a gente pode ter no dia seguinte o petróleo voltando a patamares muito menores de preço, preços talvez antes da guerra de 70, 68 dólares. Se a gente for pela linha de Israel e que a guerra vai continuar e o Irã continua fechando o Estreito de Hormuz e tudo isso acontece, a gente pode ter preços mais altos com mais tempo. Agora, só o tempo é que vai dizer se esse aumento de preços vai virar estrutural, né? Ou seja, ele vai se perpetuar por muito tempo e não só nesses spikes de preço que a gente tem visto no curto prazo. Agora, se esse preço continuar alto como está, sim, a gente pode ter combustíveis mais caros para os brasileiros. Eu acho que nesse momento a gente está vendo que o preço vem se mantendo alto, porque a guerra não está acabando. Então, eu acredito que, por curto espaço de tempo ou médio, a Petrobras deve anunciar ou fazer alguma coisa em relação ao preço, ou dizer que vai segurar, ou aumentar o consumidor.
Enormemente, Pedro, pela atenção aqui conosco. O Pedro, do Centro Infraestrutura, muito obrigado pelas explicações aí. Um ótimo fim de manhã e início de tarde. Muito obrigado pela atenção.
Obrigado, Fernando. Prazer falar com
Valeu.
vocês.
Então, isso é mais um tijolinho na situação que a gente tem hoje como pergunta do dia. Você está otimista ou está pessimista com relação à nossa economia? Você acha que a situação vai melhorar, o preço da gasolina fica cheio e a gente feliz ou não? Mande a sua opinião onde você estiver. Temos até um WhatsApp pronto para te receber, 1191-3258-055. O preço da gasolina é um termômetro eleitoral, né? Aquele ponteirinho marca não só o tanque, marca prestígio, Henrique, marca popularidade.
Preço da gasolina é algo que puxa muito e pesa muito para as pessoas na percepção pública. Nessa questão que o nosso colega aqui levantou, a Petrobras ainda não fez repasses do valor do combustível para que haja esse aumento tão imenso na bomba como vem sendo feito em alguns postos, né? Inclusive, um movimento de redes sociais que vem sendo feito agora, até parabenizar uma vereadora do Recife, Cari Santos, que está fazendo um levantamento de denúncia, dos postos de gasolina que estão fazendo preços, abusivos do CAD.
Cartéis, né?
Porque quando não há o repasse no. Tudo bem, tem a guerra do Irã, as coisas estão acontecendo, mas ainda não houve esse repasse para justificar alguns postos estarem cobrando preços tão
Mas eles
absurdos.
lidam com a expectativa, né? E eu acho que esse é o ponto central aqui. Eles pegam uma expectativa de aumento e eles consolidam essa expectativa de aumento em ganho. Isso é um grande problema. Agora, nessa situação toda, me chama atenção como nós deixamos cavalos passar. Por quê? Potência quando o assunto é biodiesel. Muito potência. E tudo começou por um plano lá nos anos 70 que envolvia uma guerra no Oriente Médio e, por conta disso, precisávamos ali de investir no biodiesel e no etanol e por assim foi. Essa foi a nossa história. Se nós tivéssemos dado a devida atenção e, principalmente, o governo federal a esta potência, neste momento nós estaríamos mais seguros em relação a isso. Inclusive, o grupo aí, a ProSoja, eles já solicitaram que a mistura ali base do biodiesel suba dos 15% atuais para 17% para o governo federal. Isso também nos ajuda em termos de lidar com o provável e possível aumento do barril de
Eu
petróleo.
queria só fazer uma consideração, que uma das principais patentes de biodiesel, ela foi feita pelo bioquímico Arthur, que é do interior de Minas Gerais, que na época a Petrobras comprou a patente. O presidente Lula, na 2011, 2010, 11, foi com a então candidata Dilma até a cidade, que é a minha cidade em Cássia, inauguraram uma fábrica de biodiesel. E essa fábrica, se funcionou muito, funcionou por um ano. E não, o produto não era bom, porque não era, como disse a Jess, uma prioridade do governo investir nessa pauta. Então,
E eu pergunto para vocês, o preço do álcool, ele não pode ser muito abaixo?
mas
Ele não pode. Porque pode ser.
Deixa eu falar,
Poder pode, não
deveria
pode,
ser, né,
Jess?
Fernando?
Pode, só
Poder
que
pode.
a grande aqui, eu acho que o grande fator aqui é mais do que o preço por si, é a segurança no momento de de pensando que o Estreito de Hormuz, que é onde passa esses 20% aí do petróleo mundial, a forma, o funcionamento do mercado em relação à commodity, em relação ao barril de petróleo, tudo isso, considerando tudo isso e considerando aonde ele está, o momento que ele está, a Arábia Saudita está ali impactada pelo Estreito de Hormuz, é uma das maiores produtoras, outro é... Então, tem que vale a pena de outras, principalmente, porque é diferente de vários países, nosso transporte depende da gasolina. Nosso transporte, ele é rodoviário. Então, isso força com que o governo ele tenha que se precaver, ter saídas. E nesse ponto, o álcool, o etanol, o biodiesel, eles são, sim, caminhos que nos aumentam a segurança. Então, falta, mais uma vez, decisão estratégica ao governo federal dos últimos 20 anos.
E o Brasil tem um potencial para etanol absurdo, né?
Eu até
tinha visto algumas entrevistas na época, sempre que tem essas questões de álcool, surgem especialistas comentando. E eu tinha visto que traz uma reflexão curiosa e bem interessante, porque hoje o Brasil, a gente está tendo um investimento alto na questão de carros elétricos e tudo mais, e pelo menos na minha visão, né, eu vi esse vídeo desse especialista, e eu concordo com ele, eu não me recordo o nome dele agora, de que o Brasil, antes até de investir nessa questão de carros elétricos, seria interessante que a gente passasse por uma revolução de trocar a gasolina pelo etanol. E aí depois a gente começar a pensar em carro elétrico, porque o etanol é mais barato.
E pensar no biodiesel também como um fator
que é muito mais limpo,
exato,
inclusive.
Até ambientalmente correto
é
hoje.
É mais para veículos pesados.
É,
né?
Mas vale o dizer também que tem
mais para veículos pesados.
Tem cidade que o litro do diesel aumentou 1,50 de um dia para o outro. Imagina um caminhoneiro que abastece 300, 400, 500 litros. É um absurdo.
Pois então, olha, gente, temos muito assunto para discutir por aqui. Eu tenho até uma oferta de emprego de R$18.500 para ser babá de uma famosa.
Eu fiquei sabendo que
gente,
ela é fã.
Estou falando R$18.500 para trabalhar de babá e com disponibilidade para viajar para o exterior.
Nossa!
Essa é uma oferta de emprego que a gente vai falar, mas não é agora não, é daqui a pouquinho.
Onde que manda o currículo?
Estou disponível para viajar para o exterior.
Gente, que tal? Um empreguinho de R$18.000 que só menos de 5% da população recebe esse salário.
Quem será, hein?
Pois é. A gente vai falar sobre tudo isso, a gente também quer saber a sua opinião sobre o pessimismo com relação... Nossa economia. Ela é manager. Um rapidíssimo break na TV e na rota. Quem sabe, Jess quer esse emprego. E aí você quer também? É daqui a pouco a gente te explica.
Tudo que você procura tem aqui, nas Lojas 100.
Cômoda Imperador, duas portas, oito gavetas, branca ou amêndoa. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12, de 96,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas New Paraná, 10 portas, 3 gavetas, amêndoa ou amêndoa com Off-White. Nas Lojas 100, só 19,50 por mês. E só em recorde.
Ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
No coração do Ipiranga, na rua Agostinho Gomes 2045, nasceu a Dona de Nico Trattoria, a verdadeira experiência italiana inspirada na culinária da nona. Massas frescas feitas todos os dias, receitas clássicas, bar com adega, empório, café e o exclusivo La Grotta, um bar subterrâneo. Tudo isso em um ambiente que remete às vilas mediterrâneas, varanda ao ar livre e um deck florido que conecta o espaço. Dona de Nico Trattoria, reservas 45455.
De uma rádio, você ouve aqui. Humor.
Meio dia.
Já é quase boa tarde.
Preparando um chevette ao vivo com corote e água de coco.
Pânico.
Entretenimento.
Jovem Pan Morning Show.
Notícias. E claro, as músicas. No seu carro, online e no smartphone.
Jovem Pan.
My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land,
I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave. Give me one good reason why I should never make a change. Artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I never make a change. If you take my hand, but for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all.
Se perpetuar até 2030.
Negacionismo.
Credo.
Voltamos para a rede de rádios. E negacionismo, 50,5% da população desaprovando o Lula.
Negacionismo, é negacionismo dos números econômicos. Não,
aqui,
muito bem.
Eu acredito em Deus, para o resto tudo, dados.
Você já foi no supermercado e pagou com número? Ô, oh, não, o PIB tá bom, ó. Dá uma abraçada no preço desse arroz.
Olha, eu acho que o desemprego tá melhor.
Agora, eu vou mostrar aqui uma notícia que eu tenho certeza que vocês vão concordar. Porque entre as medidas para aumentar o enfrentamento contra a violência da mulher, que é um assunto que envolve toda a nossa sociedade civil organizada, a Câmara dos Deputados aprovou agora um projeto que prevê novas punições aos agressores. Vamos saber melhor sobre isso? David Diogo está aí atento. Um dia eu passei ali, estava o David Diogo, peguei ali ele trabalhando, gente. Mas assim, competência também. É o sobrenome do David. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Pois é, Fernando, esse projeto é tão relevante, né? No momento em que o Brasil apresenta números recordes de feminicídios, só para a gente relembrar, são 4 feminicídios por dia, são 10 tentativas de feminicídio por dia em todo o Brasil, ou seja, são números assim que chocam a gente, que realmente toda iniciativa é bem-vinda nesse momento. Então a Câmara aprovou esse projeto de lei, é texto da Lei Maria. E dá justamente para incluir a monitoração eletrônica como medida protetiva de urgência em casa doméstica. O projeto foi aprovado, o placar ficou 408 votos a favor e 13 contra. O texto é de relatoria da deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, que estabelece ali, que permite, né, que o acompanhamento em tempo real da localização do agressor, cumprindo as medidas protetivas, né, que as mulheres muitas vezes solicitam e às vezes não adianta, não bastam. Os agressores continuam perseguindo, ameaçando, né, fazendo aquela ameaça constante, ameaça física, psicológica. Então, esse projeto ele vem justamente para alterar essa lacuna que tem na Lei Maria da Penha. A lei também, né, o texto ainda diz que a pena deve aumentar de um terço até a metade para esse agressor, caso ele descumpra aquela regra ali de limite mínimo, né? Daquele espaço ali, daquele quilômetro que tem entre o agressor e a vítima. Vamos recordar que esse projeto ele vai agora para o Senado. Se não houver alteração no mérito, ele retorna para a Câmara. Caso contrário, já segue para a sanção presidencial, depois de ser aprovada em a alteração da lei e começa a ser, né, a colocar em prática. Vamos destacar que nessa mudança toda, o importante é o uso da tornozeleira eletrônica no agressor. A mulher vai ter que colocar um botão ali no celular e quando ela apertar, automaticamente a autoridade policial vai até esse agressor, porque ele já está acompanhando em tempo real esse agressor da vítima. Volto com você, Fernando. Uma boa notícia, né?
Ótimo, David. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho aí para você, viu? Valeu, muito obrigado. Gente, então, eu não falei que vocês iam concordar?
Posso dar um complemento? A tornozeleira eletrônica podia começar a dar choque. Imagina, ele chega perto da mulher que ele tem uma medida protetiva.
Sabe por quê? Tem um dado muito importante que muitas das mulheres agredidas são agredidas por companheiros que estão com medida protetiva.
Muitas vezes, e mais, tem casos aí, você pode dar uma olhada, você que está nos assistindo, nos escutando, de mulheres que denunciam, tem a medida e depois pedem algum tipo de condenação, prisão, não vem. E este agressor ou violenta de novo, ou em algum aconteceu em Minas, mata. Então, estava com medida protetiva, mas não estava na cadeia, né? O cara que bate na mulher, o cara que faz maldade. Brasil 2024, anuário de segurança, 87 mil estupros. Então, quando a gente olha para tudo isso e as medidas tomadas não são suficientes, dá uma sensação horrível de insegurança para todas nós, mulheres do Brasil. E essa tornozeleira é um avanço, sim, é fundamental, é necessário, mas eu vou até além. As medidas precisam começar a ser mais duras. E aí, é pena, porque o tanto de agressor de mulher que fica preso um dia, vai audiência de custódia, não apresenta risco, e depois mata, não é brincadeira.
Pois então, é realmente assim, uma série de coisas, Josias, que precisam ser mudadas, até a própria delegacia da mulher, né? Que precisa ter mais mulheres, de fato, assistentes sociais, pessoas que vão acolher ali essa mulher que chega, para que ela possa sentir ali um ambiente seguro. Isso, de fato, não existe nesse grande mundo que é muito hostil à mulher, de uma forma geral.
Pois é, essa medida eu acho que é muito acertada, porque a gente vê o problema do Brasil, o grande problema do Brasil é esse. Tem um só. É um crescendo dos crimes, porque eles começam agredindo, depois agressões piores e termina até matando a companheira, como nós já vimos tantas vezes. Então, essa medida, ela vai diretamente nesse ponto.
Nesse ponto eu quero também te falar uma coisa, né? Quantas vezes essa semana, hoje é quarta-feira, né? Quantas vezes você já falou para as pessoas ou para você mesmo, nossa, tô cansada? Pois é, você acha que é normal? Não seria exatamente normal a gente reclamar tanto de algo que, na verdade, está funcionando para o nosso bem-estar.
Sem dúvida, Fernando, sem dúvida. Muitas vezes a gente acaba reclamando, né? O corpo mais cansado, isso acaba, sem dúvida, prejudicando muito a nossa saúde física, a nossa saúde mental. E quando a gente fala desse mineral, que é o magnésio, ele é muito importante na nossa saúde. Para você ter uma ideia, ele dá energia, ele dá disposição, ele vai trabalhar diretamente a saúde mental, ele melhora as conexões neurais. Então ele evita ali, Fernando, desde o declínio cognitivo, ele vai preservar os neurônios, melhorar muito. Quando a gente ele é muito estimular a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Você sabe que tem gente que às vezes está viciado em remédio, tarja vermelha, tarja preta, às vezes a pessoa não consegue sair disso, é um ciclo vicioso, né? Toma remédio para dormir, para acordar, remédio para ir no banheiro, remédio para dor. Então é muito importante a prevenção, o cuidado. E o magnésio, como eu sempre digo para vocês, é um mineral de base, ele é muito importante para nutrir o seu cérebro, melhorar as condições do seu organismo e, sem dúvida, aliviar a dor, que é importante. Tem muita gente que acorda cansado por causa da dor,
pois é,
Fernando.
Acorda cansado porque não teve uma noite boa. E aí não tem uma noite boa, não tem um dia bom. Para ter um dia bom, é preciso ter uma noite boa.
Claro, puxa outra, né? A gente ciclo virtuoso, você entrar no equilíbrio do seu corpo. Ele melhora muito a saúde física, a saúde mental. Esse magnésio, ele vai favorecer também, Fernando, que é importante a gente destacar, é a circulação sanguínea. Ele fortalece veias, artérias, melhora a circulação sanguínea. Então ele vai evitar ali o inchaço, o formigamento, a má circulação. Se você às vezes sofre com aquele inchaço nas pernas, aquela dificuldade para caminhar, você deve usar o nosso magnésio. O nosso magnésio é diferente, diferente de farmácia. Por quê? O nosso magnésio é o 5.0. São 5 magnésios numa única cápsula. Então você tem um magnésio para cuidar da saúde mental, um magnésio para cuidar do coração, um magnésio para aliviar a sua dor, um magnésio para justamente cuidar do seu intestino. Você sabe que o grande detalhe, o Fernando, o nosso magnésio 5.0, ele tem uma ação depurativa. Não sei se você sabe o que é uma ação depurativa, que é uma ação de limpeza. Ele tem essa função de limpar veia, artéria, então ele vai tirar a gordura do fígado, é onde é processadas as vitaminas. Por isso que eu sempre digo que ele é um fio condutor. Ele melhora o processamento dessas vitaminas, dos sais minerais, para nutrir o nosso corpo, nutrir o nosso organismo, Fernando.
Assim, o melhor de tudo, né? Um corpo nutrido, feliz e promovido.
Sem
né?
dúvida, com mais então, energia, com mais disposição. Né? Né?
Que é o que realmente importa para a gente ter esse estímulo de adquirir esse magnésio.
Você falou de promoção, você sabe que meu avô dizia que a parte do corpo que mais dói é o bolso, né? Então vamos fazer o seguinte, para não doer o seu bolso, para você levar o nosso magnésio, com o melhor preço, você vai ligar agora, 0800-787-3030. Já pode ligar, 0800-787-3030. Essa promoção, Fernando, é só para quem ligar agora. Eu vou fazer o seguinte, você só vai pagar 20% do valor do produto. Olha que promoção fantástica. O magnésio, pagando apenas 20% do valor do produto, vai ganhar a nossa cafeteira portátil, fazer o seu cafezinho, é super moderna. A nossa creatina também, que não tem adição de açúcar. Ela é mastigável, é fantástica para sua massa magra, te devolver mobilidade também, fazer a manutenção dos músculos. Então você ganha 2 presentes e só paga 20% do valor do produto. Mas é uma promoção relâmpago, você precisa ligar agora, 0800-787-3030. Gostou dessa promoção de 20%, Fernando? É uma coisa fantástica, não é?
Café, creatina e magnésio, tá? 0800-787-3030. Ligue você. Muito obrigado, Manolo.
Obrigado, Fernando. Abraço.
Valeu. E a gente segue o nosso Morning Show com uma notícia que, olha, a bala é o nosso calendário esportivo, porque o ministro do esporte do Irã afirmou hoje que o país não vai disputar a de 2026 por conta da guerra com os Estados Unidos. A Copa é nos Estados Unidos, no México e no Canadá, mas o Irã está num grupo que joga nos Estados Unidos. Na segunda fase, se Estados Unidos e Irã ficarem como segundo grupo, quem joga? Irã e Estados Unidos. Então, essa notícia cai como uma bomba no mundo esportivo, Matheus.
É uma notícia realmente de agora, né? A FIFA ainda não se pronunciou, o Gianni Infantino também não, até porque isso foi dito, mas não foi formalizado para a FIFA. E o que vale ressaltar, Fernando, é que em paralelo a gente tem tido a Copa da Ásia, né, feminina, acontecendo. E a gente teve uma manifestação pública que isso revoltou o governo do Irã, que foram atletas iranianas que pararam de cantar o hino. E pelo menos 5 atletas, elas já conseguiram asilo político na Austrália. O que, que é isso, gente? Elas conseguiram mudar para a Austrália, serem protegidas. Jogadores falam aqui, é que pode ser que o governo, com medo dos jogadores durante a Copa, isso seria visto pelo então da guerra, né? Em 76 anos, caso isso se confirme, que uma seleção existe de disputar a Copa do Mundo.
Um envolvimento grande também com relação aos torcedores, né? A gente teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, o Irã participou, a torcida iraniana faz uma festa tremenda, bonita, alegre, e a gente imagina como eles poderiam ser ou não. Ou não nos Estados Unidos, né? Não é só o time, é também a torcida que está lá.
Mas também vale ressaltar que o Gianni Infantino fez uma conversa com Donald Trump, onde o Trump afirma que vai receber muito bem qualquer torcedor, qualquer atleta iraniano. Claro, gente, a gente sabe do conflito, mas a gente também sabe o quanto o esporte é um show e quanto os Estados Unidos valorizam, né, esse grande show.
Seria também uma chance, né? Pelé parou uma guerra, né? Seria uma chance de trazer isso, né? O orgulho do esporte. E falando em orgulho, eu queria falar de um orgulho brasileiro, que mesmo não vencendo, o Jazz acompanhou tudo isso aí. A Jazz é muito fã do João Fonseca, todos nós somos, né? Jogou contra o número 2, ele é o 35, 30 e ele tá lá, né? Depois dos 30, grande partida na Califórnia, mas acabou eliminado pelo número 2, Jazz.
Sim, o Sinner, que inclusive fez até uma mudança ali no set. Por quê? Porque ele foi mais agressivo. Ele até saiu elogiando o João Fonseca, porque o João Fonseca é extraordinário. E é um jogador que agora, no Ingles, ele conquista já algumas vitórias. Como, por exemplo, ter chegado à terceira rodada, o número das vitórias das partidas. Então, ele enfrentou o número, que é realmente um jogador também extraordinário, que acabou seguindo dentro da competição. Mas o João orgulhou muito o Brasil e o Sinner saiu elogiando tanto. Seca que eu gosto.
E é interessante, gente, porque quando aparecem as cenas finais do João Fonseca saindo da quadra, os aplausos são tão grandes que parece que ele ganhou o jogo.
Foram 2-7-6, né? Então, assim, foram 2-7 muito pegados mesmo, muito puxados. Eu assisti uma parte e concordo com a Jazz. O João deu um show, né? Eu não acho assim, perdeu em números, mas ganhou muito, assim, em credibilidade e respeito. Jogou muito. Sim,
jogou muito. O primeiro set, assim, no segundo, o Sinner estava muito mais agressivo e estava difícil responder, por assim dizer. Mas o João, ele tá surpreendendo muito, ele carrega visão muito legal. Acho que ele lembra, ele lembra o Ayrton Senna. Sempre que o Fonseca fala, ele sempre fala sobre valores muito importantes pro brasileiro, que lá fora, muitas vezes, as pessoas não veem que são nossos. Disciplina, garra, vontade, lutar para vencer. É muito isso que me lembra o Ayrton Senna. Me lembra assim, entre aspas, porque eu não vi o Senna.
É, assim, tem um posto vago aí de herói do esporte nacional, né?
Ele pode
ocupar. Eu acho que ele cabe muito bem. Ele tem os moldes ali para...
O tênis brasileiro é muito isso. A Bia Haddad também sempre faz esta mesma postura de disciplina, de defesa e de garra. Então, são jogadores que estão impressionando.
Eu queria comentar com vocês sobre notícias internacionais, as mudanças nas regras tributárias na Argentina, que fizeram com que os impostos de carros de luxo e objetos de luxo ficassem na concessionária com uma redução de até R$260 mil em preços convertidos, né? Então, por exemplo, foi uma política do presidente, né, para diminuir os impostos de produtos para ultra ricos. Então, a promoção interessante lá na Argentina, por exemplo, o Mustang GT, que antes estava custando R$470 mil, o equivalente lá, agora está custando R$338 mil. É assim, os ricos estão mais folgados na Argentina, uma medida populista que o Milei tomou. E eu quero falar disso e falar também dos salários de R$18 mil para uma babá que está sendo oferecida aí. Né? Vamos falar de ultra ricos. Vamos dar uma de Vorcaro por aqui? Vamos falar sobre isso, né? Dessa vida de esbanjação.
Essa redução de... Perdão, você ia falar.
Oh, não, eu queria te ouvir.
Essa redução dos impostos aí para os ricos mostra a face de como a direita opera no mundo.
Ah, meu Deus.
Aqui no Brasil, a gente teve algo parecido também, quando o presidente Jair Bolsonaro reduziu os impostos sobre veleiros e jet skis.
Rick, mas você não acha que o desconto está bom? O Mustang GT paga R$470 mil, agora está R$338 mil.
Mas o presidente não é presidente de todo mundo?
Tem coisa que assim, um 50 milhões de reais está com 50% de desconto. Agora só está 25 milhões. Eu continuo não conseguindo comprar.
Mas
e boa parte da população também.
Mas se você juntar, você consegue, velho.
Só se esforçar.
Se esforçar,
não,
mas se esforçar.
É um pensamento individualista do Henrique, porque embora a gente saiba que tem muito sofrimento e tudo, que ele está fazendo uma redução de imposto. Oh, né?
Gente, ué, gente,
é rico, cidadão.
A gente
mas
vai falar sobre isso.
Espera que eu vou te responder.
Tá bom. Então, agora pronto. Agora eu quero saber o que a Jazz vai falar pro Henrique depois do intervalo. Aproveitem também e vota na nossa pesquisa. Você tá otimista ou pessimista com relação à nossa economia? Manda lá, diga de onde você tá acompanhando o nosso Morning Show. E quem sabe você se inscreve para esse emprego de R$18.500 para ser babá e fazer viagens internacionais. É daqui a pouco, depois do intervalo.
Quero ver a cara do Henrique, hein?
Morning Show. Jovem Pan. Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Todo dia. Você fica por dentro de tudo que acontece no mundo, na minha opinião. O melhor humor do Brasil. A música que você curte sem perder a informação e a credibilidade do Grupo Jovem Pan. Notícias, esporte, entretenimento. Tudo feito pra você ouvir onde e quando quiser. Esta é a Jovem Pan. Número 1 do Brasil. O Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi, de segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulê. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Via Jazz.
É, nós voltamos pro rádio agora e eu vou explicar por que esse argumento do Henrique de ai, abaixou pros ricos, olha que absurdo, ele é errado pra você que tá escutando esse programa, seja naquela BMW maravilhosa ou seja num Celtinha. Não tem diferença, não tem problema, você trabalhou pra isso. Sabe quem não trabalhou pra isso? O governo, que ama criar imposto e que ignora que eles vivem alimentados pelo trabalho de todos os brasileiros, argentinos, americanos e qualquer pessoa do mundo. Mas o Henrique acha errado porque a luxo vai perder o imposto. Vou te falar a verdade, que bom. Todo mercado perder imposto é bom. A redução dos impostos é urgente. É urgente. Nossa, e é urgente no Brasil. Mas na semana passada, o ministro Haddad queria aumentar os nossos impostos aos eletrônicos. Então, Henrique, para de hipocrisia. Ele é presidente de todo mundo e que bom que eles postos e potencializando a da Argentina. Você que fala tanto em números, dá uma olhada nos números lá.
A Jazz, antes do intervalo, disse que ia dar uma resposta matadora. Eu esperava o mais. Eu achei
fraco.
Questão dos impostos, a gente é a favor de redução de impostos, desde que isso beneficie as pessoas que precisam dessa redução.
Matador é esse salário.
Todo mundo precisa da redução.
Não, o salário que a gente vai oferecer aqui para uma babá de uma famosa. E matador é o salário de quem tem cancha para comprar um carro, né?
O salário da babá
dá pra comprar
o carro? O salário da babá.
Depende, se ela não gastar com bobagem.
Dá pra comprar o carro em um ano aí, você não gastar nada com supérfluo, né? Tipo almoçar.
Mas o Josias bem disse, quero também sua opinião, Morales. Um carro vendido por esse valor tem muita coisa envolvida. Tem a fabricação, tem o vendedor comissão, tem o IPVA que vai ser pago por lá, tem o pessoal flanelinha que vai cobrar mais caro, né? Tem o estacionamento que vai lucrar também.
Mas tem que reduzir impostos, por exemplo, então dos veículos populares também. Tem que ser uma medida que abarque todo mundo. Porque quem tem 300 mil reais, né, 500 mil reais que seja para comprar um veículo desse porte, tem condições de colaborar um pouquinho mais ali com o governo que banca políticas públicas que vão ser benéficas para a sociedade toda. É um subsídio cruzado. Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. A Jazz defende o lado da direita aí, que, né,
tão
é a favor da redução dos impostos, mas é tão a favor, que quando teve a chance de reduzir impostos da cesta básica, acreditem.
Eu não votei não, estava aqui nesse... Não, eu sou a favor dos impostos. Só que eu acho que você tenta fazer essa, compreender o seu presidente, né? Porque é sempre nós contra eles. Vou ser muito sincera. Não é ricos contra pobre, não. O que tem no Brasil, sabe o que é? É o Estado contra o povo. Porque sequestra e não dá benefício. Pega o dinheiro, mas cadê? Há poucos dias você veio aqui e falou: ah, esses aplicativos tiram uma taxa, é um absurdo, a pessoa trabalha. Gente, mas o governo brasileiro tira no mínimo 27,5% de taxa. Do que o que ele dá em troca? Segurança, violência e vários problemas.
Adriana Morales, Freud explica?
Sempre, né?
Sempre. Então explica pra gente, já que você sabe o que ele explicaria.
Do ponto de vista psicológico,
não,
gente.
Eu tô perguntando quem que explica.
O que explica é a possibilidade incrível da gente ter um debate com argumentos muito consistentes. Eu acho que isso é, de fato, uma democracia, né? Porque se só estivéssemos cerceadas as nossas opiniões, além de impostos sejam altos, nós teríamos que lidar com outras questões que são mais profundas.
Não é à toa que você está sentado no sofá mais democrático da televisão brasileira.
Excelente.
Nunca antes na história desse país um sofá foi tão democrático. Da TV, do rádio, do YouTube, pode colocar coisa aí, da antena parabólica.
É o único lugar do Brasil, talvez, em que nós vemos a oportunidade de debates com diferentes pontos de vista.
O do bem que tem que ter uma distância regulamentar, né, tá entre bom, os dois. Aqui. Mas está tudo dentro do jogo.
Eu nem consigo levantar essa cadeira, então você pode ficar
agora, gente, eu quero saber também, dentro dessa riqueza toda, né, Daniel Vorcaro de ser, eu queria falar de um salário de R$ 18.500 para cuidar do filho caçula de um casal. Chamou muita atenção nas redes sociais. Foi o salário de R$ 18.500. Anúncio a profissional de crianças e, principalmente, essa é a parte boa, disponibilidades para viajar e descrição. Talvez saber a escalação do Real Madrid, alguma coisa assim.
Eu acho que tem uma coisa que está aí, que é aparecer em várias histórias, né? Então, milhares de histórias, a babá vai ter que aparecer, provavelmente, né? Estou chutando.
Olha quem é. Fala quem é, Jess. Quem está oferecendo esse salário?
Nossa, 10 de 10. Virgínia Fonseca, ela está oferecendo esse salário aí. E olha, eu que acompanho os vídeos da Virgínia, vou te falar, essa babá viaja. E é um e outro em Nova York, vamos para São Paulo, mansão na praia. Então, eu diria que ainda tem o plus, o benefício de viagens constantes. Então, eu mandaria, eu gosto muito da Maria Flor e da Maria Alice. Elas são muito divertidas. Então, eu acho que ainda tenho o privilégio de conviver com duas crianças super alegres, super queridas. E o Zé também, o pequeno ali, ainda não começou a falar. Mas tenho certeza que quando começar, vai ser um show de carisma. Precisamos reconhecer, poucas crianças são tão, mas tão carismáticas quanto essas duas aí da Virgínia.
Só dando assim uma situação, né? Existem ali no time umas 6 ou 7 babás que trabalham em conjunto, revezando, imagino que sejam 82 horas por dia, né, de trabalho, mas isso aconteceu, essa vaga abriu porque a titular do cargo, a tia Vil, que é influencer, porque, claro, um babá chique assim, tem que ter uma página, né, nas redes sociais. A tia Vil pediu demissão, que vai cuidar mais da carreira, enfim, e aí ela cuidar dos filhos, e abriu essa vaga, gente, abriu essa vaga. Então, é algo que a gente... Eu queria também sua opinião, Morales, porque é algo que passa longe da nossa realidade. É mais ou menos como as festas, claro, com as devidas comparações, né? As devidas restrições. Mas quando a gente vê aquela vida de luxo do Daniel Vorkaro, que está fazendo tanto sucesso hoje em dia.
A gente discute com essa notícia, né? Apesar de todo... O cuidado para, enfim, para a mídia, a gente precisa discutir a maternidade, como a gente exerce a maternidade e o quanto muitas mães estão exaustas porque não tem o mínimo de rede de apoio. Então, uma notícia como essa faz com que a gente pense a maternidade, a nossa vida política, não é? Faz com que a gente pense, peraí, o que tem politicamente falando, né, que possa assistir essa mãe que muitas vezes tem apenas um filho, mas não consegue equalizar o tempo para trabalhar e para levar para a creche, porque aí não é
ótimo
escola.
Ponto. Queria contextualizar a sua fala dizendo que 70% dos brasileiros, 70% dos brasileiros vivem hoje com um salário de menos de R$2.500. E faz desse salário a grande realidade, a grande realidade da vida de todo dia. O salário de R$500 é um privilégio, menos de 3% da população brasileira.
Sim, né? E aí a gente olha para a grande maioria, né, das mães, a parcela de mães, e a gente pensa, nossa, será que é tão fácil assim cuidar de uma criança? Né? E essa rede de apoio que não chega, que não aparece? Não estou aqui questionando o valor do salário. Gostaria muito que todas as pessoas, né, que têm essa tarefa tão importante de cuidar de uma criança, a gente cuidar de uma criança é cuidar do futuro, né? É cuidar do que nós seremos no amanhã. Então é uma responsabilidade muito grande para além de todas as especialidades que essa pessoa tem que ter. Agora, acho justo um salário como esse, que todo mundo que envereda por essa estrada aí da maternidade tivesse também esse apoio, né? Tivesse essa condição financeira de não trilhar sozinha, porque é uma jornada bastadora, não é maternidade,
é o famoso maternar. O famoso maternar, e a gente discutiu essa semana o aumento. Tivemos uma discussão em relação a isso.
Que é pouco, né? Parece que o pai, ele fica ali assistindo a mãe. Ele é como um coadjuvante. E no final das contas, ele também é protagonista desse momento, né? Mas, infelizmente, no nosso país, a gente ainda não tem o que em países de primeiro mundo já existe, onde a licença paternidade é reconhecida como um exercício de paternidade. E isso exige tempo. Como é que a gente vai cuidar dos nossos filhos? Preocupado, não que a gente deva parar de trabalhar, não é isso, gente. Mas é que é necessário que a gente invista tempo. É de tempo que a gente está falando também. É de tempo, de condição financeira e de uma mãe mais responsável. E aí a gente está falando de uma sociedade um pouco menos doente também, né?
Só trazendo aqui para você que está nos assistindo e quer saber se você se enquadra, eu não me enquadro, nos critérios para ser babá. Algumas das questões são formação imagem comprovada, passaporte válido e disponibilidade para as viagens internacionais. E eu pensei em mais um benefício. Este ano tem Copa do Mundo. Já imaginou você ser a babá que estará com Virgínia na final ali, cuidando das crianças e torcendo para o Brasil com Vinícius Júnior? Essa é uma possibilidade também.
Dez de Ná pôs o Brasil na final já.
Eu sou uma realista otimista.
Muito bom, realista otimista. Inclusive, não na pesquisa de hoje.
Esperançosa.
Né? Não na pesquisa de hoje. A nossa pesquisa diz, né? Está perguntando se você está otimista ou pessimista com a nossa economia. O nosso sofá já deu opinião, a gente quer muito saber a sua opinião. Eu queria colocar aqui também mais uma questão que aconteceu recentemente. A atriz Luísa Arraes, pernambucana, que vive no Rio de Janeiro, ela usou as redes sociais para relatar que foi vítima de um assalto em São Paulo. Isso aconteceu quando ela estava pelas ruas da cidade, dentro de um carro, e aí roubaram o celular dela, e aí ela deu a seguinte declaração nas redes sociais. Nós temos a declaração aí. Olha, está dizendo, oi amigos, eu estou bem, mas... Paulo, e estilo clássico que todos já viveram. Carro bem carioca, vamos mais legal para São Paulo. Não custa lembrar. Josias, eu, já que ela é sua subterrânea, como se diz em Minas Gerais, eu queria a sua opinião. Quem seria alguém mais bacana para São Paulo?
Ah, pois é, eu sei quem é que ela quer em São Paulo. Mas o que acontece é o seguinte, se você for ver os dados sobre a segurança em São Paulo, tem a melhor situação em termos de segurança nos últimos 20 anos, né, segundo os dados. Então, ela está falando bobagem, como é prática de atores fazerem, né? Fica falando bobagem, muita bobagem. A Luísa Reis é uma nepo baby do cinema brasileiro. Ela é filha de Guel Arraes. Eu acho ela uma péssima atriz. Ela só fala bobagem. E pior, ela fez... Tem um detalhe também que vale a pena notar. Ela fez um filme chamado Transe, de 2022, de Carolina Jabor, que virou meme, virou piada, não é? Porque é uma piada de mau gosto aquele filme. Assistam o trailer Transe, filme de 2022, né? Olha, vamos parar com essa palhaçada de ator alienado, fica falando besteira. Por que você não defende
o aumento? Josias, é pernambucana, Josias, é da sua terra.
Ah, pernambucana, Arraes, né? É Arraes, mas é... Sinto muito a sinceridade. Mas o fato é o seguinte, tem uma amiga minha que fala o seguinte, ela é uma aristocrata de Pernambuco, ela diz, nunca confie num Arraes, não dá pra confiar num Arraes.
Então... Não, e por exemplo, né, vale mencionar, né, que ela, ai, precisamos de alguém mais legal. Legal, não, nós precisamos de segurança de qualidade, não, quem rouba celular, não vá só roubo mais um, e por assim vai. Então é totalmente loucura. Ela, por sinal, que é prima, atual prefeito de Recife, que tem uma situação gigante, bem problemática, Recife tá bem perigosa, e ele é legal pra ela, será?
Ah, sei, né? O Recife está vivendo um caso de criminalidade, o aumento de criminalidade absurdo. Em Pernambuco é um absurdo, é muito maior do que Pernambuco.
Mas eu acho que disso aí também tem uma rixa meio de São Paulo com Rio de Janeiro, não é? Assim um pouco, ah, é, caraca, poxa, e tal. E ela é pernambucana, carioca, pernambucana, carioca e criticando São Paulo.
Vale lembrar que somos governados hoje por um carioca, né? Que é o governador Tarcísio, que não traz... assim como você
tão
trouxe,
positivo,
não.
Sim.
Nem a polícia é não, tão não, feliz, nem a polícia gosta
dado,
tanto
o dado é,
que o Tarcísio traz.
O dado
nós
é,
temos aqui,
queda
tenho
dos
dados.
Últimos 20 anos. Nós aí o seu ponto
São
é,
Paulo...
os números não são positivos. Ué, não
São
tô
Paulo,
te entendendo.
São Paulo registrou um aumento de 16% no número de homicídios, né, inclusive na capital. A cidade atingiu
qual
recordes históricos comparado ao ano passado.
Os homicídios
aí
dolosos...
Aí você pega 4
olha
anos.
Olha só, deixa eu dar os dados aqui. Os homicídios dolosos apresentam queda de 26% na comparação com janeiro do ano passado. Os roubos também registraram redução significativa. Foram 7.419 ocorrências em janeiro de 2026 contra 9.180 no mês.
E assim disse Josias nesse momento em que a gente dá tchau pro pessoal da rádio.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. Mês do consumidor Loja 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem. Loja 100.
A Jovem Pan. Nos melhores momentos. Com milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
Rádio digital, com presença forte no YouTube e nas redes sociais. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo.
Mais de 500 mil pessoas alcançadas por transmissão.
Milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Afinal, onde o esporte é relevante, a Jovem Pan está.
Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan.
Midnights become my afternoons. When my
prices and vices, I end up in crisis. All this time, I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, 'cause you got tired of my scheming.
Roupa da Suzana hoje?
Roupa?
É, meu. Essa camisa vermelha.
Ah, vi. Que tem?
Meu. Não tava com essa camisa ontem? Tava sim, Sledi. Eu reparei, meu.
Ai, doutor Bimpolho, sei lá. Pode ser.
Ah, não, meu. Funcionário repetindo roupa é demais, meu. Onde já se viu?
Mas doutor Bimpolho.
Homem. Sabe, Suzana, agora aqui na minha sala que ela vai ver uma coisa.
Pois não, Dr. Pimpolho.
Suzana, você tá usando a mesma roupa dois dias seguidos?
Quem? Eu? Eu não, Dr. Pimpolho. Essa camisa é diferente.
Diferente nada, meu. Você acha que eu não sei que a senhora tá usando roupa repetida, meu? Que foi, meu? A máquina de lavar quebrou? Tá economizando no sabão em pó?
Ai, Dr. Pimpolho, a camisa é da mesma cor, mas eu juro que essa é diferente.
Ah, jura? Então tá, meu. Ô, Slidy. Chama o cara do TI agora aqui na minha sala que eu quero ver as câmeras de segurança, meu.
Aí, tá vendo, Dr. Pimpolho? A camisa de ontem era vermelha, mas tinha esse detalhe aqui na manga, ó. E essa de hoje não tem.
Ah, tá. Ah, então tá bom, meu. Mas, ó, quer saber? Mesmo assim, vai se fuder, tá demitida, meu.
Demitida? Mas por quê?
Por quê, meu? Pô, que roupa cafona que você usa, meu. Oh, quer ser cafona? Vai ser cafona nos quintos dos infernos, meu. Mas aqui na minha empresa, não. Vai se fuder.
Doutor Pimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Pronto, detectado.
Humor reiniciado.
Modo pânico ativado.
E da vida é só filtro. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem por trás.
Ah, Zé da Manga.
A escreve, copia o algoritmo. A galera obedece, mas calma, respira, dá risada. Confia que o erro é que faz o sucesso.
pânico vem pra desinstalar.
Muito boa tarde, meus desenganados pelo amor. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês?
Bom,
sim, estamos de volta aqui começando mais um insolente programa Pânico pelas respeitosas plataformas da Jovem Pan. Bem-vindos ao programa mais xingado e perseguido que Malu Gaspar. Ano de eleição. O bicho já tá pegando, você tá acompanhando aí? Opa. As tretinhas? Para debater sobre essa questão, aqui estão eles. Jacobina Pascoal e professor Olavo de Carvalho. Diga lá, professor.
Alô, pessoal.
Alô, pessoal.
Porra.
Alô, pessoal.
E vai pro cara certo.
Meu filho vai nascer, porra.
Hoje meu filho nasce, porra.
Tá nascendo meu filho, porra. Preciso correr.
Eu disse.
Porra, eu disse, porra.
Eu disse. Vocês estão bem? Vocês estão bem, seu bafo de bufa? De uma figa, tá certo? Vou explicar aqui, cacete. Tem duas coisas que o brasileiro não sabe fazer. Uma é votar e a outra é lavar o bioco, porra. Sabe disso, né, Sammy? Opa, olha o que aconteceu. Claro. O brother, o Babu tomou na rima, tá certo? E os candidatos desse ano não valem o que o Vampeta já fez na Love Story, cacete. O único cara que sabe escolher alguma coisa aqui é o Vorcaro. O cara escolheu três beldades, porra. Que eu fiquei até ereto aqui, tá certo? Eleição no Brasil é igual cachorro quando se afasta. Todo mundo sabe que lá vem merda, tá certo? Agora vai lá, tia do Garnenal, porque eu vou no pagode aqui na casa do grande Denis Carvalho. É contigo, meu filho.
Bom dia, Emílio. Bom dia, rapaz, amamentados. Primeiro, eu gostaria de destacar que eu não serei candidato à presidência da República Federativa do Brasil. Desculpa, não tomei meu gardenal hoje. Nem eu, você, nem a Erundina, nem a Luísa Sonza, nem as eleições desse ano serão loucas, mais loucas que o Casagrande, eu, o Alba, o Sami, tudo juntado no show do Beto Barbosa. Tem candidato, Emílio, que é a mulher que manda, tá? Tem candidato que levou canetada, tem candidato que nem é candidato. Isso me deixa num estado de nervos. Quem me chamou? Nossa, a polarização tá pior do que essa disputa. Sabe aquela disputa que todo mundo pergunta? Disputa, biscoito ou bolacha? Agora, eu nem sei mais o que eu tô falando. É melhor se seguir daí, porque tá tudo muito confuso. Tá?
Boa! Esse é o Morgadinho. Grandes imitações do nosso querido Morgadinho.
Tava inseguro.
E agora vamos à agenda. Opa. Tava inseguro?
Tava.
É nova.
E eu esqueci a peruca.
A peruca.
Quem me chamou?
Tava
inseguro. Foi a primeira vez que eu fiz.
Não, bom demais. Bom demais.
Vamos agora ao melhor stand-up comedy do Brasil. No meio chamam de bumbum de pamonha, mas é o nosso Morgadinho, é o Rogério Morgado. Diga lá, Morgadinho.
Quem é esse Rocumbole?
Olha o Rocumbole cantando aí, ó.
Barretão, Morgado. O Morgado no... Morgado no Texas.
Que maravilhoso. Hoje tem show do Morgadão aqui, o Rocumbole. Sou eu,
Rocambole.
Isso, no My Fucking Comedy Club, a melhor casa de comédia de São Paulo. Hoje tem, os últimos ingressos estão à venda. Pubdoingresso.com, tá certo? Semana que vem, na UVEN, pode entrar. Clubedoingresso.com, adquira o seu. Corre lá, hoje vai ser bacana. Amanhã tem Granja Viana, Morgadão, show solo na Enjoy Gastro. O site também é o clubedoingresso.com. Dia 20 em Sorocaba, a galera de Sorocaba vai comprar no Simpla, tá certo? No dia 20 de março, dia 21 em Osasco, Os Comedy Club, simpla.com.br. No dia 2 de abril, Morgadão de volta em Rio Claro, lá no Vila Raiz, você vai comprar no Simpla, tá bom? Compra já o seu ingresso, que desde que eu comecei a anunciar, as vendas já estão avançadas aí, tá certo? Vai só dia 2, né? Mas, pô, para quase um mês, as vendas estão bem avançadas. Então, você de Rio Claro, compra já o seu ingresso, simpla.com.br. E no dia 4 de abril, São José do Rio Preto tem show solo do Morgadão no Teatro Municipal. Entra no site Bilheteria Express e compra o seu. A última vez que eu tive em São José do Rio Preto também, lotou. Então adquira já o seu para não ficar de fora. Para contratar o Morgadão, o e-mail é contato@rogeriomorgado.com.br e as redes sociais é @RogerioMorgado. Obrigado, Emílio, que alegria.
É isso aí, Bichovski. E você, meu querido Guerezito?
Opa, Emilião. Sabadaço, dia 21 de março, estarei no My Fucking Comedy Club, comendo um hamburgão, tomando uns drinks e fazendo uma bagunça junto com o Diguinho Coruja. Então corre lá, garante o seu. Sabadão, dia 21 de março, showzaço maluco no My Fucking Comedy Club. E vendas abertas para o showzão em Floripa. Quase não vou pra lá. Então, Floripa, dia 10 de abril, showzaço aí no Floripa Comedy Club. Vendas já abertas. Entra lá no @FábioGueré, todas as...